InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos trazer um case da Viva Previdência, a primeira empresa desse segmento que conquistou a ISO 56002, a ISO de inovação. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com o Nizam Ghazali, ele que é diretor de clientes e inovação, e com a Bruna Chaves, que é consultora de projetos e estratégia. Sejam muito bem-vindos ao nosso InovaCast, e eu queria começar conversando com você, Bruna. Conta pra gente como é a Viva Previdência. Quem é essa empresa que acaba de adotar a ISO de inovação?
Então, a Viva é uma entidade fechada de previdência complementar. Ela atua no mercado de previdência, né? E somos uma empresa de tamanho médio, né? Porte médio. Temos em torno de 61 funcionários e existimos há 71 anos. E aí é uma empresa com um ambiente muito regulamentado pela Previc, né, que é o nosso órgão regulamentador. E a Viva também, complementando, é uma empresa que desde sempre foi reconhecida como uma empresa inovadora, sempre buscando, tem busca, né, de benchmarking para fazer trocas. Inclusive, a gente teve um ano passado, quando a gente estava implementando a ISO mesmo. Então, a gente nem tinha terminado e já tinha recebido o benchmark.
Que legal, muito bom saber disso. É uma satisfação, né, trabalhar aí tendo esse reconhecimento. Agora, Nizam, conta pra gente como é que é, né, ser diretor de inovação numa empresa que tem um mercado extremamente regulado. Normalmente as pessoas têm a sensação de que, né, se é público, se é regulado, deixa para lá porque não vai conseguir inovar, né? Como é que vocês conseguem superar esses desafios?
É verdade, Marília. Então, a Viva, a gente tem uma característica de entidade fechada de previdência, como você falou, é o que é um setor extremamente regulado, né? E a gente tem uma característica um pouco incomum em relação às entidades fechadas de previdência, que nós somos uma entidade majoritariamente formada por planos instituídos. O que que isso significa? Isso significa que os nossos planos, na maioria, não são planos patrocinados. Quando os planos não são patrocinados, eles não têm uma empresa do outro lado que patrocina essa entidade, ou seja, que banca os planos dessa entidade. A empresa entra com uma parte e o trabalhador entra com outra, e assim eles vão formando uma poupança para aquela pessoa. Quando um plano é instituído, essa poupança ela é formada só pela pessoa. Ela não tem a contribuição da empresa. O que que isso faz em relação a gente no mercado? A gente precisa encontrar e conquistar essas pessoas, mostrando que as nossas condições de administrar o patrimônio dessa pessoa são boas, com segurança, a um baixo custo, né, e com uma rentabilidade alta. Então, os nossos concorrentes, de uma maneira bem clara, são todos os todos os bancos que oferecem investimento, todas as entidades de previdência que oferecem planos de previdência aberta. Ou seja, a gente está num mercado extremamente desafiador, né? Porque como nós temos a maioria dos planos instituídos, a gente tem que mostrar para as pessoas que vale a pena elas investirem o dinheiro delas para que elas poupem e formem um patrimônio ao longo da vida na Viva, né? E isso, como eu falei, é extremamente desafiador. E há cerca de 5 ou 6 anos, a gente fez um planejamento estratégico na entidade. A entidade tinha outro nome e aí a gente resolveu pensar tudo do zero, né? Como que a gente consegue conquistar, avançar, ser referência dentro de um segmento regulado, né? E ainda assim conseguindo inovar. E aí a gente criou o nome da Viva, apesar, como a Bruna falou, a Viva existe desde a década de 1970, né? Então a gente tem mais de 50 mil participantes. Então, a gente falou, como é que a gente encara esse mercado de uma forma diferente para mostrar que é possível avançar dentro de um segmento tão complexo. Então, mudamos nome, fizemos um super planejamento estratégico, colocamos inovação em praticamente tudo, até o que a gente não sabia se ia dar certo. Assim, tem inovação em missão, tem diretor de inovação. A gente apanhou pra caramba porque a gente demorou até para entender como é que faz inovação, né? A gente precisou viver o dia a dia, a gente continua aprendendo, inclusive com esse trabalho que a gente fez junto da Palas em relação a desenvolver processos de inovação, né? Então a gente começou nesse formato, né? E vem trabalhando com inovação desde então. Desde que a gente resolveu mudar a nossa cara, a gente passou a ser case de referência para todo o nosso segmento, que, como você mesmo colocou, é um segmento clássico, né? É onde as pessoas entendem que não é assim, como você normalmente tem planos patrocinados, já tem um público que não é tão difícil de ser conquistado, e a gente falou: não, a gente tem que trabalhar diferente disso tudo. E aí a gente virou case em congressos, mostrando que a nossa área de atendimento, por exemplo, nenhuma entidade tem. A gente tem 24 pessoas atendendo, ou seja, é um atendimento completamente humanizado. A gente treina mensalmente essas pessoas, a gente chama eles de especialistas, para poder atender os diferentes públicos dos planos que a gente tem. E isso virou, a gente faz, a gente recebe, já recebeu mais de uma dúzia de outras entidades indo conhecer a nossa área de atendimento. E na parte de comunicação, a gente revolucionou o segmento de previdência, a gente passou a se comunicar de uma maneira muito mais transparente, muito mais aberta, tentando falar a linguagem das pessoas para elas entenderem como que funciona um plano de previdência, mostrando que isso é um investimento de verdade. E isso tudo, como você falou, dentro de um segmento regulado, qual é a nossa premissa? A nossa premissa é assim: a gente precisa tentar. Quando a gente está pensando no bem do cliente, o órgão regulador, ele vai entender que a gente está propondo algo que o beneficia, né? Então, assim, quando eu penso em fazer uma parceria para oferecer cashback em plano de previdência de uma forma de larga escala, eu entendo que o regulador vai olhar isso com bons olhos. Ele pode até tomar um susto no primeiro momento, mas ele vai falar: uai, ele tá oferecendo algo que é vantajoso para o participante. Por que que eu vou coibir ele de alguma maneira? Então, a gente colocou esses mantras na nossa frente, e a ideia é essa: assim, é tudo em prol do cliente. Claro que a gente precisa entender como o mercado funciona. Então, dentro de algumas premissas, e essa é a principal delas, é oferecer qualidade de atendimento, produtos para os nossos clientes, a gente segue em frente, e até hoje, pelo menos, a gente só tem recebido até elogios do órgão regulador, porque a gente eles nos assim, eles até passaram a ter um contato mais próximo com a gente, falando que a Viva tem condições de ajudar outras entidades que estão com essa ideia de mudar o formato de trabalho, de atuação, e eles indicam a Viva como benchmark. Então, a nossa ideia é essa. Eu sou advogado de formação, e o advogado, ele é aquele cara que normalmente ninguém quer que os assuntos cheguem lá, né? Porque o advogado vai colocar mil pedras para que. Não, porque tem a situação tal, tem a legislação, tem a norma e tal. E eu aprendi, sendo advogado, que, assim, se a gente não ajudar o negócio, se a gente não entender como o negócio funciona, para que que aquilo serve, não vale a pena. Então, eu tive que fazer uma reciclagem no meu perfil de trabalho, para entender que o advogado, ele tem que contribuir para que o negócio aconteça. Então, ele tem que sair da caixa e tentar, dentro das normas, dentro da legislação, encontrar formas de fazer as coisas acontecerem. Então, é assim que a Viva, trabalha nesse mercado.
Primeiro as pessoas, depois as regras, né? E não o
Isso aí.
contrário. Acho que essa é a grande lição que fica disso tudo, né? Parabéns por vocês entenderem isso dessa forma. Agora, já que você tocou nesse assunto, ao longo do processo aí de implementação da ISO de inovação, há um olhar muito forte para a questão das tendências, né? E, obviamente, vocês olharam essa questão de que nós estamos vivendo cada vez mais, né? A população está envelhecendo, a necessidade de previdência está se tornando cada vez maior, o consumidor tem novos hábitos de consumo. De que forma vocês interpretaram essas tendências para o projeto de inovação de vocês?
Bom, isso é realidade pura, né? A gente precisa, dentro de um processo de inovação, fazer uma análise de tendências, e a gente estudou bastante isso, né, nos últimos anos, intensamente nos últimos meses. E é um pouco do que você falou, né? A gente é dado que as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior do que a de décadas atrás. E a gente, inclusive, tem planos, para você ter ideia, a gente tem um dos nossos planos, que a média de idade do público é 78 anos, a média de idade. Então, assim, a gente está lidando com pessoas que a expectativa de vida é 90, 100 anos. Esse plano tem mais de 10 pessoas com mais de 100 anos. E, então, assim, a gente faz uma análise de tendências e enxerga que o nosso papel hoje, a gente também tem um pouco, Marília, desse olhar macro, né? A gente não acha que a Viva sozinha vai fazer verão. A gente precisa trabalhar para fomentar a ideia de previdência complementar, de poupança, né, a longo prazo, para a sociedade. Então, quando a gente olha essas tendências de mercado, quando a gente olha essas tendências de para onde que o mundo está indo, qual é a reflexão que traz para a gente? A gente precisa disseminar a educação previdenciária. Por quê? Porque se as pessoas não enxergarem que elas precisam poupar patrimônio, porque elas vão ter uma vida muito longa, por muito tempo, o risco disso dar errado é muito alto. Porque se você tem quase que hoje o mesmo tempo de vida quando eles consideram o tempo de capacidade laboral e o tempo de aposentadoria, que é aquela palavra assim, que muita gente não gosta nem de pensar, as pessoas têm que entender que elas precisam acumular riquezas, né, patrimônio, condições de ter uma vida de qualidade a partir de determinada idade. Então, essas análises, elas servem para a gente trabalhar cada vez mais esse processo de educação previdenciária da sociedade mesmo. A gente precisa, por exemplo, por meio desse trabalho que a gente está fazendo com você, esse podcast que a gente está conversando aqui, esse podcast vai servir para que as pessoas pensem, mesmo que seja rapidamente, eu tenho que pensar em previdência, eu preciso me movimentar sobre isso, porque as coisas não duram para sempre. Então, assim, você tem um trabalho legal hoje, você está numa jornada boa de trabalho, você precisa também entender que vale a pena, nesse momento, você trabalhar alguma forma de investir, de poupar, para que você usufrua disso ao longo da sua vida toda. Então, isso serve, assim, essas análises de tendência, elas demonstram para a gente como que a gente tem que trabalhar com o nosso público e com a sociedade.
Tem que pensar no hoje, já com foco no amanhã, né? Pode complementar, Bruna.
Não, eu ia só complementar o que o Nizam pontuou. Durante o projeto que a gente fez a nossa análise de tendência com aquelas técnicas de co-hunting, né? Um dos pontos, inclusive, é essa questão do envelhecimento, que surgiu grandemente na nossa análise. E um outro ponto que surgiu foi a questão do escritório flexível e trabalho e educação remotos. Então, assim, a Viva, antes da gente fazer essa análise, inclusive, a gente já se antecipava a essas tendências. Então, com a pandemia, desde 2020, a Viva já determinou o trabalho home office, possibilitando essa questão da flexibilidade e também viu o aumento da produtividade das pessoas. Então, toda essa questão dessa análise de tendência, ela reafirmou alguns pontos que a gente já vinha acompanhando e também trouxe novas oportunidades que a gente pode trabalhar no nosso mercado daqui para frente, né?
Tem muita coisa do futuro, mas tem muita que já é presente, né? Então a gente já tem que ir orquestrando, harmonizando tudo isso. Agora ficou muito claro que da porta para fora a gente tem que olhar muito para o cliente, né? Para suas necessidades, a transformação das suas demandas. Mas da porta para dentro, normalmente as pessoas ainda associam inovação à tecnologia. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouco, Bruna, você que, né, esteve aí super à frente desse projeto de implementação da ISO 56.002, eu imagino que no caso de vocês não tem uma grande demanda por tecnologia, né? Então vocês devem ter investido muito mais na questão de pessoas e processos. Como é que foi isso, né? Trabalhar a cultura, né? Desenvolver ali o engajamento das pessoas, estimular isso e, obviamente, atrelar isso a processos bem definidos para que elas pudessem colocar todo o seu potencial em prática, né? Como é que foi isso no dia a dia?
Então, Marília, desde o início foi muito bacana acompanhar o engajamento crescendo desde da formação do comitê. Então, quando a gente formou o comitê, ainda estava aquela questão muito incipiente, muito desconhecida, né? O que que iria acontecer? E ao longo do projeto, a gente viu esse engajamento nitidamente crescer, tanto dentro do comitê como da própria equipe da Viva, quando a gente começou a fazer algumas atividades envolvendo todo mundo, atividades colaborativas, atividades que iriam participar todo mundo, e até o lançamento do game que a gente fez agora. Então, foi muito bacana ver essa questão da cultura se formar ao longo do processo, né, ao longo desses 8 meses. A questão da estruturação do processo também, em conjunto, todo mundo dando a sua opinião, todo mundo trazendo sugestões, e a gente construindo de forma conjunta. Então isso foi muito bacana também. E a questão da tecnologia, realmente, nosso público é um público mais velho que não tem muito acesso, e ele já tinha algumas solicitações de tecnologia, alguns avanços que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, mas a questão do processo, da aproximação do cliente, né, o serviço centrado no cliente, isso torna a Viva muito à frente, né, das demais, né, tornando-se case, como o próprio Nizam pontuou, e a questão também de organizar isso internamente. Então, você vê ter uma noção do processo do início ao fim e ver como é que isso realmente vai agregar valor aos resultados da Viva. Então, isso é muito mais além da tecnologia, né? A tecnologia ela pode agregar, mas a inovação ela não se resume somente a isso. Podem ter várias outras iniciativas que contribuam para a evolução e os resultados da empresa.
Eu sempre digo que inovação é sobre pessoas, né? E não é sobre tecnologia. Tecnologia é um meio, nunca um fim, né? Então é interessante vocês terem esse olhar. Agora, Nizam, você como diretor de inovação, como é que você traçaria aí para a gente um antes e um depois desse processo de implementação da ISO? Óbvio que ainda é muito cedo, né? Vocês estão recém-certificados, ainda não tiveram muito tempo para colocar esse sistema para funcionar. Então, como é que vocês já conseguem analisar aí um antes e depois?
Tá bom, Marília. Eu vou primeiro, assim, fazer um antes e depois da Viva se transformar, que foi quando eu te falei, há uns 6 anos, né? De lá para cá, nós somos uma entidade completamente diferente. A gente tem implementado fortemente a cultura de que o cliente vem em primeiro lugar, a cultura de negócio, a cultura de que as pessoas precisam se unir para que as coisas deem certo, que elas, assim, o mais importante está no propósito mesmo, e quando as pessoas entendem quais são os nossos propósitos, as coisas, a tendência de que tudo aconteça mais fácil. Então, a gente já vinha fazendo vários movimentos relacionados à inovação, mas de uma forma muito dispersa, né? E quando a gente resolveu de verdade criar um comitê de inovação, ir em busca do ISO e procurar uma parceria para que nos ajudassem a entender isso, digamos assim, de forma clara, né, assim, como um processo mesmo. Aí a gente é como se fosse a cereja do bolo, né? Assim, ó, vocês têm todas as condições. A gente ouviu isso das nossas parcerias, né? Vocês têm todas as condições de trabalhar fortemente a inovação. A gente só precisa meio que colocar isso numa ordem, né? Criar processos para que isso fique claro. A gente entendeu de uma forma muito simples que inovação é processo mesmo. Inovação não é simplesmente a gente está aqui conversando, caramba, tive uma ideia, vamos implementar ela. Não é isso. A inovação precisa de processo, precisa de trabalho, de esforço mesmo. Então, quando a gente foi em busca do ISO, a gente entendeu que se não fosse trabalhando por meio de processos, a gente demoraria, pode ser até que a gente chegasse, mas assim, ia demorar muito mais, né? Assim, fazer análise de tendências, automatizar os fluxos, criar um organograma, trabalhar com um sistema que nos ajude a enxergar os insights. Então, assim, trabalhar ferramentas que possibilitem acelerar a cultura do time, por exemplo, o game de inovação que a gente está no meio dele agora. E é o que você falou, tudo isso, Marília, serviu para que todo o time da Viva se engajasse. Então, assim, a gente gerou de fato uma cultura, um trabalho forte em todas as equipes. Por quê? Porque a gente criou um comitê que, como a Bruna falou no início, estava assim, demorando para acelerar, e depois que acelerou, o pessoal do comitê, ó, estão me gritando aqui, o pessoal do comitê, eles viraram multiplicadores do processo. Então, assim, acaba que você vê as pessoas extremamente empolgadas que foram multiplicadas pelo Comitê de Inovação. Então, isso foi, para mim, é revolucionário, assim. Ou seja, a gente já tinha muitas coisas soltas no ar, que a gente sempre teve vontade de inovar, e inovava de uma forma dispersa, e quando a gente começou a enxergar a importância do ISO e de trabalhar com uma parceria, aí as coisas revolucionaram de verdade.
É, conseguiu organizar tudo, né? Eu acho que essa é a grande importância dos processos. E aí, por falar em processos, Bruno, eu queria que você contasse aí um pouco sobre como é que tem sido a experiência com o Criari, né? A Viva é uma das primeiras empresas que está fazendo uso do software. Eu queria que você contasse um pouco como é a gestão ali no dia a dia, porque o grande objetivo do Criari sempre foi pensar num pós-implementação, pós-certificação, porque o processo da consultoria, ele acaba, né? Ele tem um começo, meio e fim, mas precisa ficar um legado, né, para que a empresa consiga fazer a gestão do modelo de governança de inovação que ela criou, e o Criari ele vem justamente para dar essa sustentação. Então, eu queria que você compartilhasse aí um pouco dessa experiência.
A questão do Criari realmente ela contribuiu e contribui muito para a gestão da inovação de todo o processo, porque conforme você vai estruturando, vai implantando, né, implementando as ações necessárias de acordo com a norma, você vai vendo que você precisa de ter artefatos até para acompanhar os indicadores, para você acompanhar os insights, para você fazer toda essa gestão. Então, dentro do Criari, a gente consegue ter uma visão geral do que está acontecendo com relação à inovação da Viva. Quais são os riscos envolvidos, quais são os planos de ações que a gente precisa adotar diante de alguma recomendação de melhoria, qual o nosso prazo. O que está sendo discutido nas nossas reuniões de análise crítica? Então, ele traz um arcabouço, né, de funcionalidades que permitem a gente fazer uma gestão muito mais facilitada do processo como um todo. Então, eu achei muito interessante quando foi apresentado para a gente essa ferramenta. Falei, nossa, isso é perfeito para a gente, porque a gente está falando de inovação e ficar fazendo essa gestão por meio de planilha é meio contraditório, a gente retroagir, né? Então, foi muito bacana, está sendo para a gente, né? A gente faz o acesso, a gente controla, a gente discute, dá todo o suporte para a gente fazer realmente a gestão, acompanhar os indicadores, o que que a gente tem de inovação, quem é que está dando as ideias, né? Quem são os responsáveis, quais são as origens dessas ideias. Então, está sendo ótimo para a gente, a ferramenta é muito completa mesmo.
Muito legal, bom saber aí dessa experiência positiva. Bom, para a gente fechar o papo, né, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as perspectivas, né? Então vamos começar com você, Nizan, e depois eu quero que a Bruna complemente também. E agora, né? De agora para frente, porque agora é que o jogo começa de verdade, né? Então a empresa está lá com a régua lá em cima, um belo modelo de governança de inovação, tem uma certificação. E agora, o que que vocês pensam aí? O que que vocês esperam para esse futuro da inovação na Viva?
É isso que você falou, Marília. Agora que o jogo começa, né? A gente agora entendeu como as coisas funcionam de verdade dentro do processo de inovação. E aí o nosso trabalho é dar ferramentas, dar condições para o time da Viva se desenvolver cada vez mais, né? E permitir que, com isso, as inovações surjam, né? Dentro dos processos, que as pessoas consigam ter esse perfil mais inovador dentro da fundação e demonstrar para os nossos pares, para os nossos parceiros de segmento, para as outras entidades, que é possível a gente inovar nesse mercado, como a gente falou no início do nosso papo, e demonstrar que o ISO é algo extremamente importante, né? Mas ele, para a gente, ele é o reflexo do que uma entidade faz de verdade. Então, eu quero que o ISO ele seja, digamos assim, o timbre, o carimbo do que acontece dentro da Viva. Então, assim, a gente de verdade vai trabalhar com processos inovadores o tempo todo. A nossa ideia é que isso seja à nossa frente, né? Que a gente trabalhe com a inovação em todo, de forma como se, fazendo parte de uma forma interprocessual, onde ela ligue todos os processos, onde todos os nossos fluxos sejam, tenham esse olhar de inovação. E eu acho que a gente está começando bem, né? Porque os times estão todos envolvidos, a gente já criou alguns processos com esse novo formato, e essa é a ideia, é ser cada vez mais um case, um exemplo para o nosso segmento e para que a gente consiga demonstrar para a sociedade como que uma entidade como a nossa consegue oferecer serviços de qualidade num segmento bem regulado e de uma forma bem inovadora.
Legal. E para você, Bruna, quais são as suas expectativas?
Minhas expectativas são as melhores. Eu espero que ano que vem esses processos se tornem cada vez mais orgânicos, mais permeando por todas as áreas, mais, algo mais natural a todo mundo, que o nosso time, com esse tempo, venha mudando o seu mindset, criando, inovando, e que ano que vem, quando a gente fizer um balanço do que a gente percorreu ao longo do ano, a gente realmente enxergue evoluções nos nossos processos, nas nossas entregas para o nosso público. E é isso, assim, eu espero que ano que vem a Viva só consiga mensurar vitórias e crescimento com relação à inovação.
É isso mesmo, muito sucesso para vocês. A gente aqui na Palas tem certeza que vocês vão muito longe, o processo de implementação foi super tranquilo, o pessoal realmente comprou muito a ideia, e isso faz muita diferença, né? As pessoas têm que querer. Eu digo sempre que as pessoas são aquelas que adotam ou que sabotam qualquer tipo de projeto. Então, ter ali as pessoas ao lado de vocês, acreditando, funcionando aí como agentes multiplicadores dessa cultura de inovação, com certeza faz toda a diferença. A gente vai ficando por aqui. Esse é o InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Se tiver interesse, dá uma buscada aqui no nosso canal, no Spotify, no YouTube, no iTunes, busca os outros episódios. Hoje nós falamos com a Viva Previdência, uma das empresas mais recentes aí a implementar a ISO 56002, é a primeira no setor de previdência, então foi um case bem bacana. Nós conversamos com o Nizam Ghazali, ele que é diretor de clientes e inovação da empresa, e também com a Bruna Chaves, que é consultora de projetos e estratégia. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!